podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Diálogos de Educação Popular em Saúde, o podcast, é um programa patrocinado pelo Earth Music Network e pelo SPN. Seus amigos Júlio e Sérgio dão as boas-vindas. Diálogos de Educação Popular em Saúde é um programa da Rede Educação Popular em Saúde desde o Rio de Janeiro, no Brasil.
Vou para o capricho do seu pedido, é conflito. Ai que conflito. Vou para o capricho do seu pedido, é conflito.
Ai que conflito. Vou para o capricho do seu pedido,
é conflito.
Ai que conflito. Vou para o capricho do seu
pedido. Benedito da volta do pote, chegou no pacote com cara de aflito. Pegou o churrasqueiro e deu logo um sacode. Show de bolacha, o Zé Periquito. Tiro na bola, parou a pelada, que era picada por dar um esquisito. Talvez Benedito baixou na madeira, ficou de bobeira, engoliu a fita, é conflito.
Ai, que conflito, roubaram o cabrito do seu Benedito. Ai, que conflito, roubaram o cabrito do seu Benedito.
Olha o conflito.
Ai, que conflito, roubaram o cabrito do seu Benedito. Ai, que conflito, roubaram o cabrito do seu Benedito.
Tinha um tal de caroço que chupava o osso, igual pirulito. Esse Benedito agarrou no pescoço e atirou no poço na hora do atrito. Pior pro cara do pandeiro, que tocava maneiro e versava bonito. Caiu numa banda, caiu no braseiro e gritava: bombeiro, me acorde, eu tô preto, é confuso.
Ai, que confuso, abraça abrindo.
Chegou no pacote com cara de aflito. Pegou o churrasqueiro e deu logo um sacode. Show de bolacha, o Zé Periquito. Deu tiro na bola, parou a pelada, que era pintada por tão esquisito. Talvez Benedito baixando a madeira, ficou de morrer, engoliu a fita conflito.
Ai, que conflito. Olha o cabrito do seu
Benedito. Olha o conflito.
Ai, que conflito. Olha o cabrito do seu Benedito.
Tinha um tal de caroço que chupava o osso igual pirulito. Esse Benedito agarrou no pescoço e atirou no poço na hora do atrito. Pior pro cara do bandeiro.
Olha o conflito, gente.
Tava bonito. Caiu uma banda, caiu no braseiro.
Vai ficar todo mundo com chifre, rapaz.
Ai, que conflito. Roubaram o cabrito do seu Benedito.
Olha o conflito.
Ai, que conflito.
Chifre, galera.
Olha só esse final, tá muito bom.
Eita, Danuzzi desafinou mesmo.
Desafinou.
Puta que...
Puta que...
Só no cinema. Cara, esse final é maravilhoso. Essa gravação do Paulinho da Viola e do Zeca Pagodinho foi pra o filme, né, O Meu Mundo é Hoje. E o que acontece? No final eles gravam, né? Mas o pessoal tá tão doido, quem viu o filme sabe o que eu tô falando, o pessoal tava tão doido que errou no final clamorosamente, aí o Zeca Pagodinho...
Ah, ele tava...
Puta, só no cinema.
Aquela alegria.
Ai, ai, ai.
É homenagem ao Paulinho. É, bom, pessoal, estamos de volta aqui depois de quase um mês.
Aliás, vamos brindar, né, rapaz?
Pois é, estamos brindando com, assim, com coisas da terra.
É,
esse vinho do Porto.
É, rapaz, um vinho do Porto que eu trouxe aqui, que essa semana tá frio no Rio de Janeiro.
Só que esse vinho do Porto tá com uma voz, com um nome estranho, né? Tudo em inglês?
É, ó. Engraçado isso,
Offaly,
né?
Towning.
Deve ser colono.
Não sei, deve ser um irlandês que foi morar lá no Porto.
É, pô, não sacaria meu vinho não, Gil.
Não, mas tá gostoso. Deve ser caro lá pra caramba.
Pô, tem até o selo de Portugal aqui. Um amigo português que foi lá pra Portugal que trouxe pra mim.
Aliás, falando em caro, uma vez um cara da educação popular falou, rapaz, você tem que largar essas coisas materiais, rapaz, mas olha... Você não trabalha para educação popular em saúde? É, eu trabalho. Então, o que que primeiro que o povo fala? Oh, qual o preço desse negócio, rapaz? Qual a marca do seu tênis? A sua roupa tá legal? Né? Aí tem que lembrar aquele filósofo, como é que chama aquele filósofo? Joãozinho 30. Né?
Olha só.
A questão do luxo é importante.
Eu queria só dizer para vocês que é tudo aquele papo do Júlio, de desmistificar, tudo ali, tudo, entendeu? Tudo... É tudo jogado no lixo. Tô vendo aqui o...
Eita, agora
o roteiro...
Me pegou.
O roteiro que ele fez pro podcast dele em espanhol. Rapaz, tudo organizado, o que ele vai falar, as músicas. Pô, brincadeira. Então quer dizer que ele só me espera pra ser caótico, né? Quer dizer, sou eu que trago o caos pra vida dele, é isso?
Não fala assim que a minha mulher pode ficar com ciúme.
Mas nenhuma mulher traz caos pra vida, até atrás, né?
Não, as mulheres são a ordem.
Elas fazem parte do cosmos, certos, mas também faz parte...
certos espaços que são a desordem. Aliás, tem um livro aqui da Antropologia da Saúde, de médica, que chama Da Doença à Desordem. É sobre a Umbanda, né?
Uhum.
E é um livro bem bacana, assim, é um livro... meio clássico fundador dessa coisa da, da antropologia médica. E opõe, digamos, né, a questão do médico ocidental querendo trazer a saúde como uma ordem à cura nas religiões afro-brasileiras, que é aquela coisa de você entrar num caos total para ressurgir das cinzas, sei lá, né? Acho bacaninha isso.
Aliás, eu tava até falando com o Júlio aqui antes, essa questão de caos e cosmos. Eu, essa quinta e sexta, não trabalhei na Casa da Moeda porque de Santana é considerada padroeira da Casa da Moeda, né? Então.
Porque seria... tinha grana?
Hã?
Tinha grana?
Não, cara, ela é a avó de Jesus Cristo, né? Mas. Enfim, escolheram Santana para ser padroeira e quinta eu não trabalhei e essa sexta foi nós enforcamos. Então, eu fui sair com meu filho ontem, né? E tava frio, ele não queria sair de casaco. Aí perguntei para ele assim, você tá com frio? Ele falou assim, não. Aí então vamos sair. Como tava na rua, eu senti que o frio deu uma apertada. Aí eu falei para ele, você tá com frio? Ele falou assim, papai, o meu peito tá quente. O meu peito tá espantando frio. Porque o meu peito tá quente. E é assim, papai, é assim. O frio espanta o quente. E às vezes é o quente que espanta o frio. Eu falei assim, meu Deus, esse menino é um Heráclito. É uma tese da formação do cosmos a partir dos contrários.
É um Zé Ramalho Mirim.
Rapaz, eu...
Não, mas o seu filho é um cara diferente, né? Eu acho que assim, ele foi marcado,
ele é
assim. Sou espiritismo kardecista que explica. Porque ele tem uma coisinha engraçada. Assim, meio de iluminado, assim, coitadinho, né?
Ele é muito levado. Um dia desse eu cheguei pra ele e falei assim, mas você é um menino muito inteligente. Ele falou assim, não, papai, eu sou levado. Eu falei, eu sei. Uma coisa tem tudo a ver com a outra.
Bom, já que a gente tá falando de caos, a gente não tem a mais mínima ideia do que vai falar hoje, né?
É, exatamente.
Mas a gente começamos o podcast com... o cabrito do seu Benedito. Porque chegar aos nossos ouvidos que é, digamos, a educação popular agora é um caldeirão do Hulk. Estão fervendo vivos algumas pessoas. Não, 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 não é isso não. Ah, faz parte da vida, rapaz. É como todo casamento, toda paquera tem seus momentos, né, de dificuldade, onde acontecem os conflitos.
A guerra é como unidade fundamental da vida, né, rapaz? Você vê, isso. Até o João não falou da guerra entre o calor e o frio. Então,
aliás, tem um conceito da filosofia que é a questão do agônico, né? Essa
isso.
coisa de você...
Exatamente.
A vida como uma permanente...
Aliás, muito é agônico. Muito interessante, porque o conceito de dialética em proposição, né, assim, por negação, ele é tardio, né? Porque primeiramente, a primeira concepção de dialética é de contrariedade, que é a grega, né? Então, veja bem, não é o ser e o não ser, é o quente e o frio.
Uhum.
E ambos têm ser.
Uhum.
Bem, mas existe uma guerra entre eles e é na guerra que se faz a harmonia. Só pela guerra é que a harmonia é possível, né? Então, aquela tem a frase que eu falei ainda há pouco agora pra você, que o Heráclito dizia, né? Somente na mudança as coisas encontram repouso, né? Com um fundamento ao outro, né? É uma guerra, mas uma guerra que constrói uma harmonia.
Uhum. Bom, pessoal, bem, estamos aqui na Tijuca, uma tarde fria de julho.
O frio por aqui
está
bem.
Há dois dias do final do PAN 2007, né? Parece que o Brasil está em segundo lugar nas medalhas. Não sei o que isso significa. Será que o Brasil é melhor do que alguém, porque tem mais medalhas, né? Coitado desses meninos. Os garotos, a grande maioria trabalha assim, de uma forma totalmente amadorística. Os coitados não têm apoio nenhum, né? Não tem políticas públicas de apoio.
Não, você não vê as mulheres, né, que jogam futebol, né, o time de feminino de futebol. Pô, ganharam do maior time do mundo, que são as americanas, e... É a primeira coisa quando terminou o jogo, elas falando, pô, tomara que agora a gente possa viver do futebol. Quer dizer,
pois é.
É uma coisa, um contrassenso, uma coisa absurda, né?
Aí estão falando por que Cuba tem mais medalhas, né? Pô, uma pergunta totalmente idiota.
Aliás, tem uma frase muito boa que também responde a mesma coisa, que o Fidel, quando o Papa João Paulo II foi a Cuba, espalhou vários outdoors, assim, né? Por Cuba, com a seguinte frase, mais ou menos assim, nesse minuto que você está lendo isso aqui, no mundo estarão morrendo não sei tantas pessoas de fome, né? Aí embaixo, nenhuma delas é cubana.
Uhum.
Né? Porque na época a campanha da igreja era a campanha pela fome, né? Então, quer dizer, essas coisas têm resposta, com certeza elas têm resposta, né? Assim como tem resposta também o abandono do...
Aliás, eu participei, né, de algumas atividades do PAN. Não sei se eu cheguei a contar para você, mas eu estive na abertura do PAN.
Teve, eu não fui a nenhum.
Fui com meu sogro, fui de Capanga Oriental.
Deve ter sido muito legal.
Né? Meu sogro pediu para eu proteger ele. Só que, na verdade, assim, eu fiquei todo encabulado, porque meu sogro é jovem, né? Não, uhum. Não é muito velho, né? Deve ter 65. E ele é totalmente, assim, paquerador, né? Rapaz, ele paquera... A Elda falou que quando ele separou da mãe da Elda, foi já quase uns 20 anos atrás, o primeiro que ele fez foi comprar aqueles carros Ford, meio esportivos que tinha na época.
Uhum.
Vermelho, né? De duas portas, aquele todo esportivo. E aí, no PAN, ele paquerava com todo mundo, com a menina... da roleta quando a gente entra, com a menina do Bob's, com a menina que vendia pipoca, com as moças que estavam, podia ser velha, jovem, tudo. E eu estava totalmente encabulado, assim, né? Claro que ele é realmente um mestre, né? Eu não sei como é que ele consegue fazer essas coisas, de paquerar, né? Naquela lógica de 10 por 1, né? Não é isso? É paquero 10, pega 1.
Aquela história do, né? Que nem que é pacote de biscoito. É, um vai 18, não é isso? Foi um vai 18.
Aliás, esse Maracanã naquela abertura era um espaço de paquera, né? Ou tinha casalzinho de toda a idade, ia lá pra ficar namorando e tal. Ou pessoal sozinho também de toda a idade, desde garotinhos até idosos, pra paquera, né? E era o espaço também das vaias, né? Uhum. É, em cada setor estavam posicionados estrategicamente uns vaiadores profissionais.
Ah, com certeza.
Isso então foi assim...
Bem... Aliás, isso tem a cara do César Maia.
É, pode ser, né? Dele, a pessoa não acredita muito, mas essas coisas acontecem.
O César Maia, então, eu te dizia assim, que o Antônio Carlos Magalhães foi, mas deixou um bom aprendiz, né?
Uhum. É verdade, só que não tem o carisma do cara, né?
Nem
a aristocracia do cara.
É verdade, né? É verdade.
O cara assim.
Não, o cara era um legítimo representante, ele é só um avatar, né?
É, na verdade.
do que foi o modelo de dominação, do que é o modelo de dominação político brasileiro.
O ACM, aliás, é um cara assim, muito interessante para as ciências sociais, porque ele, digamos, talvez foi um dos últimos. Representantes de uma
coronéis.
Coronéis, uma certa aristocracia, né? Aquela dignidade que você fala, você tem que fazer um esforço para, olhando para o cara, descobrir onde que está o mal, porque tem um mal muito intenso aí, mas o jeito, né? Eu lembro assim, quando eu fumava charuto, ele falava, eu li numa revista charuto que ele falava assim, que ele gostava muito de fumar charuto, mas tinha que ser um charuto enrolado na coxa de uma negra que era muito idosa, que tinha sido servente na casa dele quando ele era garoto. Então é toda uma certa mitologia, né, que o Gilberto Freire também coloca, né, nos livros dele, que hoje se perdeu, né? Na verdade, assim, por um lado é uma maldade muito forte, né, relações de desigualdade, injustiça e tal, mas também É um caso interessante para se estudar.
Justamente para disso, né? Aliás, ele gostava de ser chamado de Toninho Malvadeza, né? Como ele era. Ele gostava.
É, aliás, eu descobri recentemente que era o apelido dele. Que a Elda, Antônio quando eu cheguei Carlos no Brasil, ela falava essa coisa de Toninho Malvadeza como se fosse a representação do capeta, uma coisa assim, né?
Mas, principalmente durante a ditadura, meu amigo, você pode ter certeza que foi.
Uhum.
Que foi mesmo. Né?
E aí, bom, ele deixou o neto, né, que é um garoto muito novo e que o potencial de malvadeza é igual.
É verdade. Né? Mas modernizado, digamos assim.
Eles são tão maus, mas tão maus, que mudaram o nome do partido de PFL para Democratas.
É.
Na verdade, estão gostando da cara de todo mundo, né?
É, mas...
Aí você vê quão pouco importantes são os significados das palavras, né? Pode ser...
O partido, a sigla é DEM, mas podia ser DEMO, né?
Demos. Demos. Isso seria bom.
Mas é danado. Ele é representante de uma maneira de se fazer política assim. Que tem uma. Como é que se diz? Uma importância assim grande, principalmente no Nordeste, né?
Uhum.
Rapaz, acho que o negócio. E eu vou te dizer que eu não sei se as coisas hoje em dia estão tão diferentes disso, não. Sei lá. Acho que as ferramentas de exclusão mudam, mas a exclusão em si...
Eu acho que o que mais mudou e que talvez o Milton Santos e outros autores tenham discutido é que agora a sacanagem é anônima, né? Você acaba não sabendo...
Né? Isso.
Então, o ACM morre, aí você tem um carinha para identificar como
exatamente,
o mal.
Exatamente.
Mas agora você... Acontecem as coisas e fica muito sem saber. É quase tipo... Como que chama? Atendimento ao cliente da Telemar.
Exatamente.
Você,
não, mas olha só.
Você liga, é uma gravação,
nada, senhor,
né? Tudo. Ou é gravação, né? Coloca uma musiquinha e fala...
É uma violência difusa, né?
É.
Você sabe que teve uma vez que lá no colégio eu fiz uma... propus aos alunos que a gente fizesse como é que tá o nome? Teatro... Um teatro do oprimido, né?
Uhum.
E a temática que nós escolhemos foi exatamente de violência, mas violência cotidiana, né? Porque eles queriam fazer sobre violência... Quer dizer, que eles vivem nas comunidades deles, mas só que... Imagina como eu sinceramente não tive, assim, muitos instrumentos para como é que a gente ia trabalhar isso, né?
Uhum.
Aí dei a ideia de que a gente trabalhasse a violência cotidianamente, né? Aí fizemos 3 esquetes. Um deles era o esquete do telemarketing. Uhum. Né? Era uma menina que ficava assim com a lixa de unha, assim, de uma maneira bem desleixada, né? E respondendo e fazendo as unhas, assim, sabe? Uhum. Mas ela sempre dava um jeito de não resolver o problema da pessoa de uma maneira assim, robótica, né? Sabe? E ela já tinha sido atendida de telemarketing. Uhum. Então foi interessante. Aí depois as pessoas entravam ou no lugar da pessoa que estava falando ou no lugar da menina do telemarketing, né? Uhum. E foi assim uma experiência bem interessante. Mas esse negócio da violência que não tem nome é engraçado, porque é muito interessante você ter quem figurar. Mas uhum. Hoje em dia a coisa...
Aí acaba que tá difuso, há né? Uma certa angústia, né? De você tentar botar o nome naquilo que te faz mal, né?
É.
Aí acaba sendo uma angústia a mais do cidadão, que já tá totalmente desamparado. Eu no podcast em espanhol tava falando no início como o Rio de Janeiro mudou a cara em relação à segurança durante o PAN.
Nossa, né? Impressionante, né?
Até os cariocas começaram a sair, a caminhar à noite, você vê... Só que isso acaba daqui a 2 dias.
Exatamente.
Daqui a 2 dias acaba o PAN e a mesma coisa. Né? Então, na verdade, assim, se houvesse uma responsabilidade real daqueles que deveriam fazer isso, as coisas seriam muito menos do que acontece. Né?
O problema é que nem essa coisa do caos aéreo. De quem é a responsabilidade? De ninguém. Você não tem...
Então,
né?
Não
você,
tem.
Você não tem uma possibilidade de centralização da responsabilidade.
Aí, por exemplo, pegaram aquele assessor do Lula ou assessor de alguém fazendo aqueles gestos de alegria obscena, né?
Uhum.
Depois que aparentemente o governo não teria a responsabilidade. Mas o cara é um ninguém, né? Aliás, todos somos ninguém na sociedade contemporânea, né? O carinha pode ganhar, sei lá, 8 mil, 10 mil reais, ser menos ninguém do que nós que ganhamos 2 mil, 3 mil, né? Mas, de qualquer jeito, é um ninguém, não é pra... Acaba sendo assim, você vai nomear os caras como bodes expiatórios, mas não são, né? Nem o próprio Lula é o grande, então... Eu lembro muito quando mataram o Saddam Hussein.
Uhum.
Falei, pô, esse cara é só uma peça, talvez uma pecinha maior de um grande quebra-cabeças, onde os próprios caras que estão invadindo o país
é que foram
que criaram
os semeadores, né? Essa questão aí do Marco Aurélio Garcia, eu fiquei assim pensando muito sobre isso, porque eu sinceramente penso que um dos setores menos éticos da sociedade atualmente é a imprensa, né? Eu sinceramente penso isso. E você vê que na diplomacia, né, um dos princípios da diplomacia é de que o que você concede ao outro, o outro deve conceder a você, né, a lei da reciprocidade, né? Então, por exemplo, se você pode entrar indiscriminadamente, um brasileiro pode entrar indiscriminadamente no outro país, esse outro país, né, as pessoas desse país também deverão poder entrar, que é a tal lei da reciprocidade. Você já pensou se essa lei da reciprocidade existisse nesse caso? Quer dizer, eu acredito que a pessoa que coloca a câmera lá dentro, ela deixa o universo público, né, para o universo privado. Será que dentro das redações e dentro das... não há esse tipo de reação também? Sei lá, eu fico pensando que... Sabe? E você trazer isso pro público como instrumento, sabe? Eu acho que tá tudo muito assim.
Uhum.
Acho tudo muito pouco ético, né, em relação à imprensa. E é o setor que mais se acha portador, assim, da...
Eles fizeram, né, um melodrama, uma novela em relação...
Na verdade, é
acidente do avião, por exemplo, né? Eles, assim, é uma máquina para encobrir coisas sérias. Explorando a questão emocional das
pessoas. Com certeza, com certeza.
É uma coisa complicada. Tudo bem, já estamos quase 25 minutos de programa. Eu acho que hoje a gente está meio embalado com o vinho do Porto, então vamos gravar dois episódios. A gente chegando a umas 50 minutos, dá uma paradinha, aí já seria o episódio 6 e depois a gente... Aí o Sérgio já vai embora feliz, tranquilo, que a mulher dele tá com sinusite, coitado.
Não, hoje tem uma festa de uma amiga nossa e tal.
E o Sérgio tinha das festas, né?
Graças a Deus.
Agora, olha só. A gente quer mudar um pouquinho de tom, né? Que até hoje foi meio sambinha, tudo. E vamos dedicar uma música ao Gert, que é uma música do Cazuza com Barão Vermelho. Que é a Bete Balanço, que eu não sei o que significa.
Eu, na verdade, eu nem conheço, assim, muito profundamente os gostos musicais do Gert, mas ele inspira, assim, ele tem uma imagem rock and roll, né?
É, eu não sei, alguém me falou que gostava de música sertaneja, eu não sei.
E tem uma imagem rock and roll, assim, em homenagem à imagem do Gert. Vamos de Barão Vermelho.
Vamos lá.
Abriu? Eita. Então, esse foi o nosso presente sonoro ao Gert. Júlio foi pegar uma tacinha pra gente tomar um outro vinho aqui. Nós resolvemos guardar esse vinho pra próxima ocasião, quando nós esperamos definitivamente nosso amigo Eduardo. Isso. O vinho do Porto é um vinho assim, adocicado, né? Mas continuaremos com os nossos amigos lusitanos.
É, agora vai ser um dão. É. Comprado no Mundial.
Dão. O amor da gente é como um dão.
Por que que chama meia encosta, hein?
Não sei, tu sabe?
Eu sei lá. Doce que o brasileiro.
Não, peraí, o vinho é português, pô.
É, mas você não é Sérgio Ramos?
É, pois é, Ramos. Aí tu sabe que uma vez... sabe que uma vez eu liguei pra uma menina dessa? Não era de telemarketing, ela era telefonista, né? Num lugar assim, um PABX desse. Aí ela perguntou meu nome, né? Eu falei Sérgio Lúcio Garcia Ramos. Ela falou assim, nossa, um nome parece de príncipe português. Aí eu ri e falei assim, pô, eu não sei se você tá me sacaneando ou se você tá elogiando.
Eu acho que isso foi porque ela foi pelo telefone.
Príncipe português é ótimo, mãe, uma coisa dessa. Não, e não só português, né? Espanhol também, que o Garcia é espanhol.
Nós dois somos da era do rádio. A nossa voz é aveludada, gostosinha. Mas quando as pessoas nos conhecem, se assustam. Né? Esse negócio da era do rádio.
É, muito bom, muito bom. Aliás, essa eu acho que essa paixão pelo rádio, ela tem atualmente aumentado, né? Porque é interessante que as pessoas durante um certo tempo, né, encararam o rádio como uma mídia incompleta. Depois que você tem a televisão, né, aí você encara o rádio como uma mídia incompleta. Mas hoje eu vejo assim as pessoas voltando a entender o rádio, uma graça nessa incompletude, né? É interessante você ouvir apenas a voz das pessoas, né?
É, e eu tava lendo um negócio sobre rádio, que ele fala que quando se inventa o rádio transistor,
uhum,
né, porque sempre teve uma concorrência, né, com a televisão. É, eles falam que a televisão é uma espécie de irmã mais nova, mais vaidosa que o rádio.
Oh, é.
Aí começou a tirar o público do rádio nos anos 40, quando foi inventado.
Mas você aí chegava a dizer que o rádio ia acabar, né? Não tinha um lance desse.
Não, aliás, agora que apareceram os podcasts, os podcasters mais radicais, eles falam que a rádio vai acabar, porque agora tudo vai ser podcast. Mas é mentira, né?
É, essas coisas não, elas vêm pra somar, não pra substituir.
Aí os caras falam que quando eles inventaram, quando, sei lá, a indústria inventou o rádio transistor,
uhum,
e o caso mais ilustrativo é o torcedor no Maracanã com o radinho, a pilha, escutando no ouvido,
verdade,
né?
Verdade.
Ou então o pessoal na roça, trabalhando na lavoura, escutando o radinho também, né? Então é uma outra tipo de relação, né? E mais ainda quando você tem uma rádio assim, mais local, comunitária, sei lá, né?
É, no caso do Hernandes. Como no caso do Hernandes.
É, aliás, eu queria mandar um grande abraço pro Hernandes pra falar pra ele que eu tô sumido, mas não tô morto. É, eu tô como aqueles ursos que tem que hibernar a cada ano. No meu caso, assim, eu acho que depois de 10 anos no Brasil, 10 ou 12 anos no Brasil, eu tô precisando mudar de pele e dormir bastante.
É, a questão da mudança de pele é até compreensível.
Eu não perdi, assim, bom, algumas das coisas que eu tenho, em especial o humor irônico. Por isso colocamos o cabrito no início, né? Um pouco para puxar as orelhas da turminha que tá aí na brigaiada, né? É, que tem que ser tudo paz e amor, galera. Aliás, como fala uma grande filósofa do Ceará, se continuar a briga, eu vou embora.
Que cara cretino.
Aliás, alguma notícia de educação popular, já que esse podcast é, obviamente, educação popular. O pessoal tá às voltas, voltando da Bahia, de Salvador, né? Teve oficina da Neves, teve várias reuniões da rede. Então surgiu a possibilidade, né? A Valdernez, ela sempre muito antenada, de conseguir um financiamento do Ministério para nosso encontro de Educação Popular em Saúde para o ano que vem. Então o pessoal está nas listas, tendo umas trocas bacanas assim, de atividades. O Aldila já propôs alguma coisa, o Hernani também, a Helena também vai participar. Então, na verdade, assim, está começando a se tecer
a coxa de retalho.
É verdade. E eu acho assim, muito bacana assim, o pessoal se agitar, né? Uma outra novidade é que daqui a pouquinho eu vou passar o cargo de coordenador da rede para Valdernez, né? Que eu mal que bem eu passei quase um ano assim, justamente coincidiu com o meu ano de hibernação.
Deixou o paletó e foi embora.
Pois é, eu recebi um negócio assim meio sem querer, não querendo. Eu até adverti pro pessoal, galera, vocês estão escolhendo um poeta para coordenar a rede, isso vai dar uma catástrofe. Eu falo, não, tudo bem e tal. Eu acho que naquele momento eu era meio de consenso, assim, né? Justamente por essa coisa dos conflitos amigos, né? Mas já passou o ano e eu acho que a Valdernez vai fazer uma gestão muito mais rica, muito mais frutífera, né? E ela tem uma rara capacidade, assim, não só por ser enfermeira, mas por ser a Valdernez mesmo, de juntar o diferente, de construir coisas junto. Eu acho uma coisa muito valiosa para a rede, né? Porque ela
tem uma capacidade de trabalho absurda.
Isso, né? Aliás, como boa enfermeira, né? As enfermeiras.
E como quer... boa Valdernez também.
É, você não é da área da saúde de formação, mas tem os mitos, né?
Uhum.
Cada grupo profissional tem seu mito do que é melhor, né? Então, os donos do cuidado são as enfermeiras, mas também são as donas da organização e da programação, da gestão e gerência do programa. Então, tem uma capacidade realmente boa de organizar e construir coisas, né? E de um jeito bem freiriano, bem de educação popular mesmo, né? Que é diferente, né? Não é aquela... Digamos que é como se fosse... A dona da Casa Grande, mas os escravos da senzala estão apaixonados por ela.
Sim, a moça.
É. Eu faço tudo.
A Valdernez vai te matar, cara. Se ela escutar isso.
Não.
Você comparou a Valdernez assim a moça.
Sim, a moça? Ah, sim, a moça tá muito bonita.
Valdernez, não liga não. Ele é assim mesmo, mas ele é amigo.
Não, ela sabe que bem no fundo.
Vem lá
no fundo.
Não, mas a Valdernez é. Eu sou fã, assim, de três mulheres da rede. Fãzão mesmo. A Valdernez, a Beth e a Vera.
A Verinha, né?
É.
Eu também sou apaixonadinho pelas três.
Elas são danadas, cada um a sua forma, mas elas são danadas.
É, na verdade essas mulheres fazem com que a experiência toda da rede tenha um valor singular, né, único. É bacaninha.
E pude conhecer no encontro, né? Sei que é muito sua amiga e também acabei gostando muito dela, que é a Iracema, né? Aliás, a Iracema ainda é da rede, pelo menos recebe os e-mails da rede, assim, ou ela...
Eu não tenho certeza se ela é da rede, quer dizer, se ela recebe ainda, mas no
eu
espírito,
gostei muito de conhecê-la, pô, ela é,
ela
muito,
é
legal, né? Muito, muito interessante.
Naquele livro Laranja, né, a Saúde nas Palavras e nos Gestos, que o Eymar editou em 2002, eu acho que o texto mais valioso, que tem tido mais repercussão, é o da Iracema, que é o Viagem pelos Caminhos do Coração. Assim como no livro da espiritualidade, eu acho que o texto da Beth Smeck é aquele que tem tido mais repercussão, que eu escuto assim, sempre que eu encontro com alguém que leu.
Não seja modesto, que o teu texto também é muito bom.
Não, eu tô falando repercussão assim, no cotidiano das pessoas.
Ah, tá.
Não, meu texto pode ser bom, mas é um texto meio difícil, entendeu? O texto da Iracema, naquele livro Laranja, e da Beth, eles tocam o coração diretamente das pessoas, né?
É, isso é uma...
O meu toca o coração daqueles que fumaram a maconha. Aliás, rapaz, eu fiquei muito emocionado. Um dia veio uma menina, uma amiga de alguns anos já, falou: Júlio, eu... A gente vai ser preso por essa apologia à erva danada. Ele falou: Júlio,
erva danada, eu
já li seu texto umas 3 ou 4 vezes, mas eu quero te contar que um dia eu fumei um baseado. Aí eu tava no maior barato.
Várias revelações com o texto.
É, e ela assim falou que foi uma coisa assim transcendental.
Imagino, cara.
Eu concordo com ele, porque eu não tenho essa vaidade que tem outros colegas de achar que você é o dono e o criador do texto. Eu me sinto meio médium, entendeu? Meio assim.
Mas você sabe que eu não dei a resposta. Na semana passada, ou no início dessa, eu mandei o texto que era sobre uma experiência que eu tive com o João, né? E teve uma menina que me respondeu, eu ainda não respondi a ela. Vou responder, que eu tava muito atarefado essa semana. Mas ela me mandou uma resposta, assim, me dando dimensão, quer dizer, para todas as pessoas da rede, de como é que aquele texto tinha entrado na vida dela.
Uhum.
O momento que ela estava vivendo, as coisas, sabe? E aí você começa a ter ideia de que quando você escreve um texto, você está escrevendo um texto. É a diferença entre o que o Bergson chama de atual e virtual, né? Uhum. O atual... é como o que acontece e o virtual como aquilo que é possível, né? Na verdade, você está escrevendo um texto atual, que é aquilo que você está escrevendo, que é aquilo que você está pensando, mas o que aquilo tem de possível, na medida em que ele vai tendo os encontros deles, né, com outras pessoas, com outras formas de pensar, com pessoas que estão em outros contextos de vida, rapaz, é uma coisa assim que deixa a gente, né?
Uhum.
O texto, ele tem uma potencialidade muito maior do que a que ele é.
É, sempre que eu consigo fazer algum texto, assim, que eu me sinto satisfeito, digamos, né?
Uhum.
Que eu demoro muito para fazer esses textos. Quer dizer, não demoro muito. Eu preparo por muito tempo o texto e depois baixo o santo e eu escrevo em 2 ou 3 dias aqueles textos, né? Mas quando fica legal, aí eu vejo que tem uma repercussão gostosa em algumas pessoas, que me deixa até surpreso às vezes, né? Aí eu lembro que uma vez um grande mestre de educação popular falou que tinha uma menina, eu acho que era do sul, mandou um e-mail falando dos meus textos e tal. Aí ele falou: rapaz, mas você não conhece aquela menina? É uma menina muito linda, você tinha que aproveitar e tal. Mas eu sou muito burro, eu não sirvo para essas coisas, infelizmente, né? Eu sou assim, totalmente assim, como que chama? Incapaz, né? Não tenho a capacidade para aproveitar esses pequenos lucros.
Esses pequenos lucros? É,
não, pequeno lucro.
Uma visão economista da coisa.
No sentido do que o cara tava colocando, era para o que vocês falam aqui no Brasil, entendi, tirar uma casquinha.
De tirar uma casquinha.
É, não é para mergulhar direto na piscina, porque aí você... É. O mundo é transformado totalmente.
Né? É verdade.
Mas aqui no Brasil, a gente tá falando essa coisa da ética flexível, variável, né?
Exatamente.
Aqui você tem a ilusão, ou talvez não a ilusão, não sei, depende da pessoa, de que você pode controlar aquilo que é gostosinho e arriscado e aquilo que vai, que seria imprudente, digamos, né?
É.
Então, aí o pessoal... uma puladinha de cerca, uma namoradinha, uma paquera.
Ah, mas isso não faz mal a ninguém.
Mas não arrisca muito.
É.
Não, não fala, aqui no Brasil tem essa coisa, né? Aí se você falar isso com um, sei lá, um alemão, um americano, um canadense, fala: pô, coisa estranha.
É.
Né? Mas aqui é o normal, sei lá.
É verdade. Não, eu... É, como é que se diz? Essa coisa da ética é interessante porque, na verdade, é um limite. Que ele não é só teu, é um limite coletivo, né? Mas que ele se configura sempre como seu. Porque é sempre você que, de alguma forma, ou escolhe ou não, né? Talvez, eu trabalho mais com a hipótese de que você é escolhido pelas coisas mais do que você as escolhe, né?
Uhum.
Então, apenas você tá mais ou menos aberto a elas, né? E a ética é esse limite que te fecha ou te abre para alguma coisa, né? Sabe? E... quer dizer, é uma tentativa de você estar transformando o teu ato individual em alguma coisa universal mesmo, né?
Uhum.
Né?
Nunca é, mas pelo menos é uma tentativa. Eu tenho muito hoje. São dois temas assim que tem hoje em dia me povoado mais, que é a ética e a escrita.
Uhum.
Essas duas coisas assim, realmente. Você vê até que esse texto sobre João que eu mandei é exatamente sobre ética, né?
E tem o tema da ética da escrita, né?
É verdade.
Ou então o texto escrito na ética, né?
É, dá pra fazer um link, né? Uma ponte, como diria o Lenine, né? É uma ponte possível.
Ou então o Chico Sainz, dos Rios, Pontes e Overdrives.
Aliás, com relação a essa questão da escrita, né? É engraçado, né? Se é que a gente pode realmente misturar ética com escrita, né? Esse lugar onde ele é mais possível e mais notório, mais claro, é na rede, né?
Uhum.
Porque as pessoas se colocam escrevendo, né?
Uhum.
As pessoas, a maneira que elas se atualizam umas para as outras...
Só que a gente nunca vai ter a certeza de que
o cara é sincero. Mais um motivo...
Ou então o cara é aquele cara que está escrevendo isso.
Exatamente. Né? Mais um motivo pelo qual, quer dizer, o link entre ética e escrita se faz de uma forma, né? De uma forma assim,
eu acho
bem
que
contundente.
Um engano muito frequente de muitas pessoas é achar que aquela pessoa que escreve
é a pessoa
total, né?
É, exatamente.
Então, por exemplo, por um lado, assim, tem um desencanto de que talvez o cara, ou a menina, ou a mulher. É um pilantra, uma neurótica, um maluco. Ou então, você acaba cobrando daquela pessoa coisas a tempo integral quando são só fragmentos da vida dela, né?
Uhum.
Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar o exemplo do Imar.
Você gosta do Imar. Olha, eu nunca vi uma pessoa... Você é o fã número um do Imar.
Não.
Eu sei que você gosta dele pra caramba.
Não, é como se o Imar fosse Jesus de Nazaré. João da
uhum.
João Batista, né?
Uhum.
Então, o meu papel é gritar no meio do deserto para o Imar não subir ao céu antes de tempo.
Mas Não, você sabe que você tava falando, eu ia falar até do Imar também, porque eu me lembro que quando eu cheguei na rede, né? Assim, foi em 2005. Nossa, já tem tempo, hein, cara? Já sou um veterano? Não sei.
Não,
acho que veterano não, né?
Você tá ficando veterano.
É verdade. Mas quando eu cheguei na rede, a rede ela tinha uma digamos assim, será que não sei se é uma consistência ética, mas não ética no sentido de ser legalzinho ou ruinzinho. Não, não é isso.
Que agora é isso.
As pessoas só falam em ética e eu, a pessoa é ética, a pessoa... Né? Engraçado, e um dos motivos pelos quais eu tenho mais pensado nisso é exatamente por causa disso, né? Porque principalmente na questão relativa à formação e saúde, sempre vai dar numa deontologia, sempre vai dar num código de conduta, né? Sempre, uhum. Ou seja, a tua relação com a ética acaba sendo sempre a de sim ou não. Ou você faz aquilo ou você não faz aquilo, né? Ou seja, relação nenhuma, né? Parece que ela tá lá te esperando só pra te julgar, né? E quando eu entrei, né? O que eu chamo de consistência ética da rede era que as pessoas... escreviam textos assim para buscar uma relação com a rede assim diferente simplesmente da necessidade de apenas utilizar aquelas escritas da rede para tão somente marcar coisas, agendar eventos. Então, existia uma rede menos tecnológica.
Né?
Era uma rede menos... Exatamente. Menos instrumental, né? E isso é que me encantou na rede, né? Isso que me encantou. Eu me lembro, falo até hoje, e já disse isso algumas vezes, né, nos textos que eu escrevo, que o que me fez entrar na rede foi um texto do Imar chamado Carnaval e Transcendência. Que foi quando ele teve aqui para fazer... Foi o pós-doutorado dele, não foi?
É, que ele foi na praia de Copacabana, durante o carnaval...
Isso. Eu lembro quando eu li esse texto, eu falei assim... Poxa, quer dizer, todo mundo sabe... Eu tava vivendo um momento que eu precisava de alguma coisa, assim... Poxa, e a rede completou, sabe? E era você mesmo, né? Numa época não hibernada, né? E a gente...
Eu era um cara até legal, rapaz...
Não, mas É porque é engraçado, né?
Não hoje... é à toa que as pessoas, como que chama? Idealizaram demais.
É. Aí o que que acontece? A gente... Tinha uma concepção da rede, de que a rede era um lugar para se publicar coisas, digamos assim, publicar no sentido de você escrever para alguém, sabe? Existia a ideia disso, de que a rede era um lugar para você escrever, sabe? Para o outro de uma forma inteira também, não é essa a proposta, sabe? E isso eu confesso para você que eu sinto falta. Sinto falta. Sinto falta mesmo, porque...
As coisas mudam,
é um espaço, assim...
A gente tá recriando os espaços.
Não, não tô aqui com saudosismo, mas... Não é questão de voltar a ser o que era, mas... É uma questão de... De ser, assim, mais rico. Aliás, essa música que tá tocando no fundo aí... É demais, hein?
Peraí, qual é a música do fundo?
Foi, fui, comprei. Comprei.
Ah, esse disco paguei. Forró
me
para as
diz
crianças.
Quanto
muito
foi?
Bom.
Foi R$500. É tão gostoso. Isso é. É.
Esse é o cara do Boca Livre. Ó.
Não, é como é que é o nome?
Cara do Boca Livre.
Não,
cara.
Esse é Jackson do Pandeiro.
Ah, sim.
Com seu desafio.
Aliás, essas músicas são homenagem a toda a turminha do Nordeste que nos enorgulha e nos deixa muito felizes. E no meu caso, quando eu dei cotovelo poderoso, de não poder ter ido morar em João Pessoa. Bom, o programa, quer dizer, esse episódio está acabando. Já estamos com 51 minutos. A gente vai botar uma música para fechar e... Faz um intervalo e vamos gravar logo o episódio seguinte, que estamos no maior pique aqui.
Beleza.
Então, a gente tinha esquecido de colocar música da Elis Regina, né? Que é do Clube da Esquina, né?
A gente põe no outro. A gente abre com ela.
Ah, tá. Então vamos fechar com a Cássia Eller.
Isso.
Que é aquela música poderosa mesmo, né?
É. Uma música clima que... Gert ainda, né?
Não, é clima Gert, mas assim... é um Gert lá no Rio Negro, meio como... Com o Hernandes, sim, né, com a ecologia da Odila.
Ela tá fazendo
a Ciranda da Vera. Né, os olhos azuis da Wanderleia.
Uh-huh.
Né, que a Wanderleia, que são aquele olhar azul que sempre nos enxerga desde o alto.
Aliás, os olhos azuis são sempre mais invasores, né?
Pois é, não, é tipo raio-x, não é à toa que o super-homem tinha os olhos azuis, né? Não é à toa que eles se achavam superiores também. Então, um abraço, até o próximo episódio. I've got a feeling. A feeling deep inside. Oh yeah. Oh yeah. I've got a feeling. A feeling that I can't hide. Oh no. Oh no. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar agora tanto.
tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desisti, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa.
Queridos amigos, esse foi o nosso episódio de hoje. Diálogos de Educação Popular em Saúde é um programa na internet patrocinado pelo Earth Music Network e faz parte da rede de Educação Popular em Saúde. Se quiser se comunicar conosco, pode enviar um e-mail para dialogosepes@gmail.com. Muito obrigado por nos escutar. Até a próxima.
Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.